desce assim, tanto os céus assim. Muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, pássaro formoso. Corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, pássaro formoso, é mistério nesse teu voar. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite, me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo, que não é certo. Pavão misterioso, pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra.
Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Peraí que eu vou dar o horário certinho. 20 horas 4 minutos do dia 26 de abril de 2024. Estamos começando super ao vivo mesmo. Então a você que nos escuta neste momento na Rádio Soluções Sonoras, já temos uma surpresa que estamos também em outra rádio. Eu já chego ali. Um momento muito bacana está acontecendo também. Então, 20 horas 4 minutos, sejam bem-vindos à Rádio Soluções Sonoras. Estamos iniciando aqui um programa de entrevista, um programa muito bacana de entrevista que vai acontecer esta noite. Estou com uma convidada também, já falo quem é a convidada. Está aqui do meu lado, já preparadíssima com as suas pautas. Eu, ao contrário, já informo que eu não preparei pauta nenhuma. Sabe por quê? Porque eu tô à curiosidade. Eu tenho curiosidades que eu quero questionar a entrevistada. Então, se eu tivesse feito alguma pauta ou algumas questões, eu talvez respondesse já algumas perguntas que eu quero fazer e ser surpreendido com as respostas que seguramente ela nos trará. E o legal é que nós estamos neste momento também em conexão ao vivo com a Rádio Osório. Orgulho da Rádio Osório estar neste momento também recebendo os sinais sonoros da Rádio Soluções Sonoras. Bem, dado o boa noite, o bem-vindo, boa noite, bom dia, né? Porque uma web rádio a gente nunca sabe onde é que ela está sendo ouvida. Então, bom dia, boa noite, boa tarde a você que esteja em qualquer lugar deste planeta. E eu dou agora também o bom dia, boa tarde ou boa noite à minha convidada. Eu vou tentar, eu vou errar com certeza, mas ela é uma artista plástica. Vamos ver assim as ações. Artista plástica, professora de arte. Bem, eu vou dizer o nome dela, Adela Bálsamo, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito boa noite. Eu errei na sua apresentação, artista plástica, professora de arte, seria isto?
Sim.
Muito boa noite, por favor, o microfone é seu, o mundo é seu.
Bom, boa noite para todos. E neste momento estou pensando que muitas pessoas conhecidas minhas estão na escuta. Alunos, colegas professores, amigos, artistas, enfim, população em geral. Eu estou aqui para dar alguns depoimentos, esperando as perguntas que o nosso radialista irá fazer.
Sim, nós, dando uma contextualizada para o ouvinte que nos escuta neste momento, nós teremos uma exposição na sexta que vem, né? Sexta-feira que vem. Vamos ver o dia da sexta-feira que
dia
vem.
Dia 3 de maio.
De maio, tá? no local?
No local Ulbra,
na Ulbra,
Faculdade Ulbra, em Gravataí.
Vai acontecer a exposição.
Sim. A mostra, não é? Uma exposição que tem como tema a costela torta de Adão. A temática é a questão da mulher, principalmente feminicídio.
Certo. Parece assim um pouco que o homem quase indo a Marte e nós ainda ouvimos esta palavra, né? Feminicídio, algo que acontece ainda no dia a dia. Temos números, né? Temos um número tão feio de falar, né? Mas acontece, né? Ainda. Então, a temática da exposição vai de encontro a isso aí.
Sim, sim. Na verdade, esse é o extremo, não é? Feminicídio é o extremo da violência cometida com a mulher. Mas existem muitas outras formas de violência que a mulher hoje suporta, e não é de hoje. A questão da mulher dentro da sociedade e a violência é uma coisa muito antiga, muito antiga. E não é brasileira, não é do continente sul-americano, senão que ela é global.
Sim, é verdade. E os números estão aí, né? E nesta exposição, Adela, vamos tentar imaginar, fazer uma fotografia, o que que o público vai ver lá, tecnicamente. Agora eu estou tentando ir para a parte mais técnica, assim. Vai ser uma exposição, terão esculturas, terão fotos, como é que vai ser essa exposição?
Bom, no meu trabalho, eu sou escultora, e vai ser uma instalação. Nessa instalação, tecnicamente, a materialidade, eu compus esse trabalho a partir de vários materiais: ferro, gesso, argila, e acompanha espelhos, acompanha a todo esse material luzes de neon. Vai ter luzes esse trabalho, que se chama instalação. Instalação é um conjunto de objetos, podem ser esculturas, podem ser outros elementos que compõem uma arte visual.
Eu estive numa exposição, não sei, né, eu vou chamar desta forma ali, que teve no centro de Porto Alegre, ali na... em frente à Prefeitura Municipal, né?
Espaço Cultural do município.
Isso, ali. Sim. No espaço...
Sim.
Ela então vai ter aquilo, vai ter luz, vai ter ferro, vai ter esculturas ali, porque aquele lá teve mais ou menos isso aí que tu acabou de falar.
Sim, mas
vai ser um pouco diferente daquela.
Eu fiz algumas transformações em alguns objetos, em algumas esculturas, e o que dita muito a estética é o local. O local, por exemplo, do Espaço Municipal de Porto Alegre é um local que era ideal para essa instalação, porque era ele possui uma arquitetura do século XVII, XVIII, e que foi uma cárcere. Então, tinha todo um envolvimento visual que dava características muito importantes para a temática. En este momento aquí en la Ulbra va a ser diferente, porque el local es diferente, mas está dentro de los moldes de aquel trabajo.
Yo no sé si a gente puede dar una... Porque na última ali que yo vi en Porto Alegre, tinha algumas caveiras, né, de gesso. Nesta vai ter também essas...
Sim, sim. E o número de caveiras aumentou. Porque na época, o ano passado, que foi em outubro, foram 30 caveiras, de 30 a 34 caveiras, e agora são 53 caveiras que vão estar expostas.
De gesso?
De gesso, sim.
Olha só, e tu faz isto, tu cria um molde? Como é que são essas caveiras?
A partir do molde. Fiz um pequeno filme que está na internet, está no Facebook e está no Instagram, do processo como foram feitas as caveiras. Na verdade, são 53 esculturas, porque cada caveira representa uma escultura.
Foi o que me chamou a atenção, porque geralmente eu vou numa exposição, né? Não é exposição, eu tô falando errado. Como é que é o nome? Que tu me corrija, por favor. Não é exposição, é... Tu falou a palavra agora.
Uma mostra, é uma mostra, mas exposição.
Exposição
está bem,
pode
dito.
Ser, tá bem dito,
sim,
tá bem.
Sim.
Então,
tá bem
me
dito.
Chamou atenção nessa exposição que eu fui ali em Porto Alegre ali. Porque quando eu vou numa exposição tem ali uma escultura ou duas, né? Mas nesta última ali tinham 30 e algumas, né? Nesta vai ter mais, então.
Uhum.
Então ela é grande.
Sim, sim, eu vou ocupar um espaço de 3 metros, 3 por 3 metros, só as caveiras, não é? Que tem outros elementos também, é uma individual, não é? É um trabalho só meu, não tem outros artistas, não é?
Muito bem, 20 horas 15 minutos, para contextualizar quem está chegando agora aqui nos ouvindo, estamos na Rádio Soluções Sonoras e também na Rádio Osório, entrevistando a artista Adela, falando sobre a exposição que vai acontecer sexta que vem na Ulbra em Gravataí. É isto aí?
Isso.
Por favor, quer falar alguma coisa?
Não, eu queria falar assim o seguinte, que quando um artista faz um trabalho expositivo, as artes visuais, se não se expõe, não existe, não é? Por isso se chamam artes visuais. Ela compreende duas partes. Não é? É uma parte de construção e uma parte de temática, não? A temática está totalmente ligada à construção, não, elas são inseparáveis. Não temos como expor algo que não tenha um tema. Sempre existe um tema entre as artes visuais.
É para questionar, é para causar um questionamento, é para causar um porquê daquela obra?
Na verdade, qualquer forma de arte tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Essa mensagem pode ser alegórico, pode ser puramente estético, pode ser político, não? E eu, quando me refiro político, me refiro a todo o que envolve filosoficamente política, a vida do homem, não é? É político filosófico, não? A política está dentro da filosofia, e uma obra de arte sempre é filosófica, política, e encerra um mensagem importante para o homem. E isso
é uma missão, a missão do artista.
É parte do eu diria, do compromisso social,
compromisso.
Que o artista tem com o público.
Muito bem, eu convido a Adela e aos ouvintes para ouvir um bloco de músicas e depois a gente volta para a gente contar um pouco como começou o porquê a arte entrou, como que a arte entrou na tua vida, como é que foi isso aí, como é que foi essa tua escolha desde da tua adolescência, como é que foi esse bate-papo com a arte que ela ficou contigo até hoje, está até hoje e vai ficar por toda a tua vida. Vamos ouvir então uma canção. Vamos lá, fizemos uma playlist aqui. 20 horas e 18 minutos. A gente volta já já. Estamos na Rádio Soluções Sonoras e na Rádio Osório, fazendo aqui esse bate-papo bacana aqui com a artista Adela. Voltamos já. Fiquem então com Maria Milton Nascimento. Falou, já voltamos.
Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Oh,
as duas faces de Eva, a bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque. Que a razão cata borralheira, você é princesa. Dondoque é uma espécie em extinção. Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
É isso aí, voltamos, ouvimos então Maria, Maria Milton Nascimento, e agora ouvimos Cor de Rosa Choque com Rita Lee, Rita Lee, que coisa boa ouvir essa canção, muito boa, tá aí de fundo, ó. Vamos dar um volume. Essa música aí, ela me traz lembranças da minha infância.
A Bela e a Fera.
Era a abertura do programa TV Mulher, que passava todas as manhãs e eu escutava, por tabela eu ouvia. Então horários e abraços, são exatamente 20 horas 25 minutos, você está ouvindo a rádio Soluções Sonoras e também, importante falar, já fazia um bom tempo que isso não acontecia, transmissão simultânea com uma outra web rádio, uma outra rádio, a Rádio Osório, a qual está implementando juntamente com a Rádio Soluções Sonoras, a rádio lá na sua escola, na escola Osório Ramos Correia, um projeto muito bacana, eu estou tendo porque eu da Rádio Soluções Sonoras tive uma recepção de braços abertíssimos lá na escola Osório Ramos Correia, professor Luiz, professor Aline, Zuleika, eu vou pegar aqui os nomes porque eu não gosto de esquecer de nomes, mas o professor André Luiz, até já troquei o Luiz por André, mas ele está ouvindo lá e está dizendo que está muito bacana, e então estamos simultaneamente com a Rádio Osório, Rádio Soluções Sonoras e Rádio Osório na transmissão aqui deste programa com a nossa entrevistada Adela. Já vou nos abraços aqui, já voltamos aqui com a Adela. Temos o André Rangel, que está em Canoas, dizendo que o programa está muito legal. Temos a Márcia, André Rangel e família Mariana. Muito obrigado pela audiência aí, que vocês estão nos ouvindo. Temos aqui também ouvintes internacionais. Álvaro, lá de Montevidéu, nos manda um grande saludo. Muita gracia. Agora eu vou falar espanhol agora. Vocês estão achando o quê? Muchas gracias, primo. Gracias por nos escuchar. Um grande saludo. Desde Gravataí. Estamos em Gravataí aqui, então, entrevistando a nossa artista Adela, que vai fazer sexta que vem a sua exposição. É uma exposição que é importantíssimo falar também, já que estamos falando de projetos, falamos já daqui do projeto da Rádio Osório, esta exposição, A Costela Torta de Adão, também tem o financiamento da Lei Paulo Gustavo pela Prefeitura de Gravataí, né? Que entendeu a importância deste projeto, a comunidade acolheu o projeto e está aí, será executado então na sexta que vem. Vamos falar novamente onde é que ele vai ser, sexta-feira que vem, a partir de que horas, onde é que o pessoal vai. Boa noite, Adela, novamente.
É o seguinte, a exposição é financiada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo em Gravataí, com ela será acontecerá no local da Universidade Ulbra, por gentileza então da Universidade Ulbra, que funciona à noite, alrededor de 1000 alunos. Ese local foi escolhido justamente para que esses alunos, assim como toda a comunidade em redor, tivesse oportunidade de ver e refletir sobre esse assunto tão importante neste momento dentro da sociedade.
Um grande abraço também para a Ubra, né? Também a equipe da Ubra lá, que também
com certeza
ofereceram lá o local para que essa exposição pudesse acontecer lá. Parceria é o nome, né? Sem parceria. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Agora minha cabeça voltou um pouco ao lugar. Eu quero então reforçar aqui ao pessoal lá, a equipe lá da Escola Osório Ramos Correia, a diretora Zuleika, a vice-direção por conta da Luciana, a Magda, a Cristiane, a supervisora Aline, né, a orientadora Cláudia e ao professor Luiz André. Agora sim eu falei o Luiz e o André na ordem correta. Muito obrigado novamente, não tenho palavras, e nós seguiremos lá com a Rádio Osório, e acho que é um projeto que vai ter muito sucesso. Agora, curiosidades minhas. Bem, Adela, que nasceu... Tu não és brasileira. Pelo teu sotaque, eu desconfio que tu não seja brasileira.
Bom, eu, na verdade, eu vim com 23 anos de Uruguai. Já faz 52 anos que estou aqui em Rio Grande do Sul. Então, praticamente minha vida toda foi aqui no Brasil, praticamente, porque vim muito jovem. Então, eu fiz já vim com meus estudos primários e secundários praticamente prontos, e eu fiz a universidade aqui. Eu estudei artes aqui na Universidade Federal de Rio Grande do Sul.
Tu chegou e já iniciou o curso, ou tu te ambientou
não,
um pouco ainda?
Não, porque na primeira cidade que nós chegamos foi Caçapava do Sul, e depois viemos para Osório e finalmente chegamos aqui para a cidade de Cachoeirinha. Eu vim a viver com meus dois filhos aqui em Cachoeirinha, e meu esposo, que ele trabalhava em uma empresa em Porto Alegre, que essa empresa tinha finalidade a construção da freeway.
Era uma empresa federal, não era? Era a Cintia?
Não, não.
Era estadual?
Não, não. Era Planisul, era uma empresa particular.
Ah, tá. Uma empresa particular. Perfeito.
Ah.
Bem, então, tu chegou aqui com 22 anos. 23.
23 anos.
Já casada?
Sim, recém-casada.
E a arte, como é que ela já aconteceu lá no Uruguai? Ela começou a despertar em... Como é que foi essa...
Não, eu já vim de lá do Uruguai com essa inquietude. É, na verdade, eu morava no interior e meu sonho era fazer belas artes em Uruguai. Em Uruguai, o curso de artes não é na universidade, é uma instituição chamada Belas Artes. E na verdade, na época eu não tinha condições, meu pai não tinha condições de me mandar a Montevideo a estudar artes. Quando eu falei que eu queria artes, ele não gostou nada da situação.
Sim.
na minha época, eu tô falando de... Eu estou hoje com 74 anos, eu estou falando de... que eu estou falando de mais de 60 anos atrás, quem dizia que queria fazer arte era considerado louco.
Sim,
e isso modificou muito.
Era desbravador, né?
Sim, foi desbravador, foi, sim, realmente. E principalmente para a família, porque eu fui a primeira pessoa que desafiei a família para fazer arte.
Rompeu o cordão.
Rompeu o cordão. E eu vim para aqui porque eu estava para me casar, eu estava grávida, esperando o meu primeiro filho, e surgiu que no momento de surgiu casamento, filho e vinda para o Brasil, porque
nossa,
surgiu
um
foi uma mudança, uma mudança assim transformadora na minha vida. Não,
já que vamos mudar
mudou tudo.
Vamos que vamos.
Mudou muito. E também em poucos anos vivi em três cidades diferentes, não é? Depois se estabilizou, porque a chegada minha foi em Caçapava do Sul, que era até onde chegaria a estrada, a freeway. E depois vim para Osório e depois, que já no final da construção da freeway, para Porto Alegre, para a empresa.
Certo.
É que na época meu marido trabalhava na Plane Sul.
Adela, tem uma outra... já que a gente está falando de projetos, né? E eu percebo também... Sabe que eu conheço já o teu trabalho, né? Já há algum tempo. Não é pelo fato de tu ser minha sogra, mas tu é minha sogra, tu é mãe da minha companheira, então inevitavelmente eu te acompanho,
sim,
né? Te acompanho profissionalmente, os teus gostos artísticos, as tuas preferências no teu lado artístico que tu tem muito forte. E eu percebo, eu não consigo não comentar, a argila é muito importante para ti também, né? Inclusive tu tá desenvolvendo um projeto, a gente pode abrir um parênteses agora, para a gente falar também de um outro projeto que tu estás fazendo também pela Lei Paulo Gustavo, também no município de Gravataí.
Sim, na verdade, quando a gente trabalha com um projeto, entram, seja ele de artes visuais ou seja de vídeo, que na verdade esse projeto eu não filmo, não é? Eu participo com meu conhecimento de argilas, que
é grande.
Quem faz esse, quem está ao mando desse projeto é minha filha Cecília, não é? E tu que faz as filmagens, faz todas as
mas o conhecimento, tu tem uma conexão com a argila muito forte.
Sim. Sim, é verdade.
E tu passou isso para mim, inclusive, tanto é que eu já estou catando argila
na
rua. Eu
pesquiso argilas praticamente desde que comecei a faculdade, que foi em 1985. Mas eu me apaixonei pelas argilas antes de entrar na universidade. Porque eu morei em Cachoeirinha uns 2, 3 anos e nós compramos a casa onde eu moro. E essa casa onde eu moro, aqui na Parada 65, era totalmente alagada, era um terreno muito baixo. E ali entraram, acho que uns 100 caminhões de terra.
Aterraram.
Não era terra, era argila que vinha, porque...
Era uma obra-prima, era um material de...
Não, e eu comecei a olhar... Eu já tinha naquela época, a Cecília ainda não era nascida, eu tinha meu filho e Sibeli, que é minha segunda filha, que é musicista. Bom, e eles brincavam com aquelas argilas. Eles, porque eram vermelhas, eram amarelas, eram violáceas, eram esverdeadas, não é? E eu brincava junto com eles, e nos separávamos, e molhávamos, eles pintavam, botavam, não é? Eles brincavam com as argilas, e eu junto com eles, encantada com aquilo. Então, quando eu comecei em 1985 e fiz introdução à cerâmica, eu tinha um outro colega, tá, que ele mora em São Francisco de Paula, o Rigon, e ele era encantado pelas argilas, e dois por três ele aparecia com argilas. Então aí nós começamos a trocar argilas, porque eu digo, ali que eu vi que aquela famosa terra que vinha não era terra, era argila.
Não, não era um barro, não era uma coisa.
Nós chamamos de terra a la superfície do planeta, não é? Aquela matéria que aparece na superfície, que é suja, que está misturada com plantas, com árvores, no jardim, não? Na verdade, a argila é um material puro e muito limpo, que se procura para uma utilidade, seja da indústria ou da arte ou de qualquer outra utilidade, através de escavações com máquinas, não é? Afloramentos. E foi ali que eu comecei todo o meu trabalho, comecei a separar, comecei a fazer pó de argila para pintar. E depois que eu me formei, comecei aí na escola, continuei a pesquisa e continuei.
A escola deu asas e...
Até que eu fiz meu primeiro pós-graduação na faculdade da Universidade Federal em Geologia, não? E este, com Menegatch, com Rualdo Menegatch.
Puxa vida.
E foi assim deslumbrante, porque eu comecei a estudar, foi uma coisa assim que me apareceu como um presente, não é? Vieram a dizer, uma colega minha, que era da geografia, veio a dizer: olha, surgiu um curso de pós-graduação assim. E eu digo, nossa, eu vou perguntar se eu posso estudar as argilas. Porque, na verdade, eu conheci a argila desde o ponto de vista de um material para ser utilizado nas artes visuais. Mas eu desconhecia sua origem, sua formação, não? Toda aquela variedade de cores maravilhosas que eu amo, não? Desconhecia totalmente. Então, aí, em esse curso, eu consegui desenvolver todo um trabalho. E na época, eu trabalhava no Wilkins, e eu ia com meus alunos a uma olaria que ficava perto da escola. Eu levava as turmas e nós vínhamos com argila. Então, eu uni o útil ao agradável, não é? O trabalho que eu estava fazendo com os alunos e o trabalho de pós-graduação na universidade. Foi um curso maravilhoso, eu aprendi muito, 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 e me serviu até os dias de hoje.
Com certeza. É, eu não estava errado, tu, realmente tu gosta de argila. Eu não estava errado, não.
E uma grande paixão, realmente.
Teremos alguma argila na tua exposição de sexta que vem? Alguma?
Sim, todo o meu trabalho, sempre tem alguma peça, nem que seja pequena, de argila.
De argila.
A escultura que eu fiz, a costela torta de Adão, ela tem ferro, argila,
elementos, então.
Elementos, não, ela tem ferro ou materiais, podemos dizer, que materiais que usei para ser os elementos que compõem essa escultura. Osso, que veio do Uruguai.
Osso?
O osso. É a costela,
da
costela que tem essa escultura, eu trouxe ela do Uruguai. Na verdade, eu trouxe um costelar de eu trouxe uma...
Então todo... a costela é importada?
É importada.
A costela é importada.
Há muito tempo que eu tenho várias costelas. E esse trabalho dessa escultura ha sido muito pensado, muito elaborado. E quero também colocar que todo esse trabalho que eu desenvolvi para chegar a essa exposição, eu tive a fonte de vários livros. Vou citar um deles, que é O Martelo das Feiticeiras.
Pois não, fique à vontade.
Que foi escrito em 1484. Pelos inquisidores da Igreja Católica. E esse livro é uma monstruosidade, porque aí nesse livro se relata tudo o que foi feito, a questão das bruxas, das mortes das mulheres, as torturas em máquinas que foram feitas, pensadas e elaboradas para torturar pessoas, principalmente mulheres, a famosa Caça das Bruxas.
E vai de encontro à exposição então, de sexta
agora,
que vem.
O livro em si é pesado. É difícil de ler. Agora, a introdução do livro Martelos das Feiticeiras, eu aconselho para vocês entender como, de que forma, de que maneira, desde quando, temporalmente, a mulher sofre todo abuso e toda espécie de violência.
Sim. Eu vi tu lendo ele antes ali. Eu vi tu lendo ele antes e me relatando algumas coisas. Antes de nós ouvirmos, então, vou te convidar, Adela, e convidar os ouvintes a ouvir um Piazzolla, podemos ouvir? Então, a reforçar o convite que sexta que vem, no Espaço Ubra, podemos dizer assim?
Sim, Espaço Ubra.
Em Gravataí. Estará sendo, então, às
18 horas.
Às 18 horas, a exposição A Costela Torta de Adão. A exposição que teve financiamento da Lei Paulo Gustavo pelo município de Gravataí, Rio Grande do Sul. Maravilha! A gente vai ouvir então agora uma música bacanaça aqui e a gente já volta para as considerações finais, para os abraços finais, os convites finais, os arremates finais. E a gente volta já, vamos ouvir então um Piazzolla maravilhoso aí. Vamos lá! Thank you.
gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los amo.
Ah, gracias a la vida. Ouvimos então Astor Piazzolla, Libertango, e Elis Regina, Gracias a la Vida. E Mercedes Sosa agora nos agracia com a sua voz de fundo musical, a nossa entrevista maravilhosa, maravilhosa, maravilha. Eu gostei demais. Estamos chegando ao final da nossa intervenção musical e cultural aqui na Rádio Soluções Sonoras e na Rádio Osório, em parceria aí com o nosso, com a nossa transmissão. Eu tenho aqui abraços, abraços têm que ser dados. Muito obrigado aí ao professor Luiz André, que está neste momento nos ouvindo lá com o pessoal da EJA, né? Lá da Escola Osório. Um pessoal que merece um reconhecimento enorme por, durante o dia, cumprir a sua jornada profissional e, durante a noite, a importância da educação e levar isso como missão do dia. Então fica o respeito ao professor Luiz André, aos professores, né, dos EJAs, né? E a esses que nos ouvem aqui, esses alunos que nos ouvem, parabéns, parabéns a vocês. E isso que vocês fazem realmente, estudar é algo muito nobre. E fica aqui os nossos sinceros, nosso sincero abraço, reconhecimento. E vocês não tenham dúvida que colherão muitos frutos dessa atitude, desse esforço aí. Um beijo para vocês. Obrigado, Luiz André, professor. Obrigado, Osório, novamente. Estamos nos direcionando ao final do nosso encontro. Estou aqui com a Adela, que sexta-feira que vem estará... Por favor, Adela, o microfone é seu. Onde você estará sexta-feira que vem?
18 horas, tá? Nas acomodações da Universidade de Ulbra. Esperando todos vocês. Esperando vocês com um coquetel.
Oh, teremos um coquetel. Que bacana.
Então, quem for terá a possibilidade de ver essa exposição e trocar ideias, conversar, ter um momento relaxante.
Evoluir. Né? Evoluir.
Evolução é sempre uma consequência, não é, da vida. Sim. Então, é importante viver, é importante estudar, é importante ver arte, escutar música boa, não é? E confraternizar.
Temos mais uma ouvinte internacional, mamã. Nati. Nati, nos escute.
Um abraço, Natália.
Nati, muchas gracias, está nos escuchando. E a sucesso, dona Adela, tia Mota, estão lhe desejando muito sucesso. Qual é a faixa etária? Os alunos, como é que fazem para ir? As escolas?
Bom, nós estamos pensando e convidando a partir de 12 anos.
Porque tem escolas nos ouvindo, sim, e que seguramente querão participar.
Sim. Não quer dizer que oitavos anos, nonos anos, não é? Podem assistir. É muito importante, muito importante, que este trabalho seja visitado pelas escolas com um grau mais destinado aos adolescentes, porque é um momento de ver e depois fazer um trabalho em sala de aula, porque nós só podemos modificar essa realidade do respeito à mulher, do respeito à vida da mulher, tanto do abuso, da violência, que não é isso, que o feminicídio é o extremo da violência. Mas nós sabemos que existem mulheres que vivem presas em casa. Não, que são privadas de estudar, que são privadas de sair, que são privadas de convivir com outras pessoas, de ter amigos. É. Então,
a ponta do estupim é a violência, mas até chegar ali tem...
Até chegar ali, a família e a escola têm que fazer muitas intervenções. E só com a educação, só com uma mudança assim, drástica de comportamento, também o... Como que se pode mudar? Politicamente se pode mudar. Não? As autoridades devem de ter um olhar diferenciado para essas questões. Por exemplo, a mulher deve de ter lugares específicos e não um nem dois em uma cidade. Cada bairro tem que ter um lugar onde a mulher que é violentada de qualquer forma, tá, tenha onde recorrer e onde possa se abrigar. Mas o homem que pratica violência tem que ser tratado, porque isso não é normal. Então, toda a sociedade deve de estar
atenta
a essa situação e cada um fazer sua parte. É por isso que eu escolhi essa temática, que não é uma coisa bonita, não é estético, não é estético. Muito pelo contrário, é antiestético.
Não deveríamos precisar mostrar isso. O ideal é que não precisasse se mostrar isso.
Agora, é necessário.
Mas é um...
É necessário e é importante. Só dessa maneira nós podemos chegar todos juntos, cada um fazendo sua parte, podemos chegar a mudanças no âmbito feminino, não é? Em respeito à mulher, porque não é só dentro de casa, é a sociedade como um todo que se comporta. A mulher foi levada a trabalhar fora de casa, mas ela ganha menos que o homem. A mulher tem duas, três jornadas de trabalho, não é? Ela chega na casa e tem que atender a família, tem que cuidar do filho, tem que preparar tudo para que no próximo dia... Então, quantos turnos de trabalho uma mulher tem? Uma mulher trabalhadora tem? Nem pensar aquelas que só trabalham para criar seus filhos, porque não têm mais companheiro. Não têm mais companheiro. Então, é muito complexo dentro da nossa sociedade, e isso vem há séculos se adiando mudanças, não? De comportamento.
Estas sementes que são plantadas com a forma de arte, isso aí fortalece, conscientiza, né? Conscientiza, traz à tona o assunto, e ele tem que ser trazido.
Eu penso que já começou muita coisa a ser modificada. Não
avançou, eu acho que avançou.
Houve avanços. Agora,
acho que é importante falar que houve
importante
avanços.
Eu não acredito que uma exposição venha a modificar essa situação. Não, evidentemente que não. Mas
é uma soma
a todos os movimentos que hoje se estão fazendo. E que cada morte de cada mulher, ela traz uma luz para as mulheres que estão nessa situação, que podem ser mortas ou que estão mortas porque não conseguem ter uma vida normal dentro da sociedade, que ficam praticamente expressas a toda uma situação.
Tá instaurado isso, né?
Sim, e não é de hoje. É. Não. Isso vem de...
Que aula tivemos?
Muitos séculos.
Que aula tivemos? 20 horas, 21 horas, 3 minutos passou. Dá aquele clima de... estamos chegando ao final do nosso programa. Entrevistamos aqui, tivemos a presença maravilhosa da nossa artista Adela. Nos dando essa aula de arte e conceitos, que é o que vai acontecer na sexta que vem, lá na Ubra, no Espaço Ubra, a Costela Torta de Adão, que teve o incentivo da Lei Paulo Gustavo pelo município de Gravataí. Adela, muito obrigado. Obrigado demais. Obrigado. Gostei muito e eu tenho certeza que os que nos ouviram gostaram. Eu quero também deixar um abraço aqui para Vivi, que está lá em Canoas, nos ouvindo. Vivi, um grande beijo para você. Esperamos você e vocês todos que nos ouvem lá na exposição, né? Ó, o pessoal lá da Osório estão ouvindo, lá do EJA estão ouvindo. Obrigado pelo carinho. Pô, com certeza, o carinho vocês sempre terão aqui. Essa parceria sempre terão. E nós vamos ouvir agora, então, dando um tchau e esperando todos que nos ouvem neste momento, sexta que vem, então, no Espaço Ubra, em Gravataí. Vamos ouvir uma Elza Soares. É isso aí. Adela, se quiser dar um tchau,
sim.
O microfone é seu novamente.
Bom, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que se colocaram à disposição para me escutar, para ouvir o que eu tinha para falar para vocês, e agradecer ao Lula, não é?
Pois
que,
não, obrigado.
Que é um excelente radialista, a esse pessoal da Escola Osório, que tão prontamente está nos escutando.
Sim, é verdade, são uns grandes parceiros.
E eu quero dizer para vocês que sexta-feira que vem, às 18 horas, no local Ubra, Gravataí, estarei esperando vocês para vocês conhecerem esse projeto, a Costela Torta de Adão.
Que teve o incentivo da Lei,
sim,
Paulo Gustavo,
exatamente,
pelo município de Gravataí, que entendeu a importância, uhum, e abraçou o projeto. Uhum. Maravilha, maravilha total. Vamos ouvir agora Elza Soares. Um beijo a todos, uma boa noite e valeu demais. Obrigado.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Porque o revólver já está engatilhado.